Informação agora às 13 com o Vítor Lenas. Para já vamos aos títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Decorreu nesta segunda-feira mais uma ação relacionada com o curso de tripulantes de ambulância de socorro. Cerca de 2 mil crianças participam este ano nas atividades do Dia Mundial da Criança, em Tomar. Carta de condução por pontos entre esta quarta-feira em vigor.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e também nas terras altas, e subida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior. Assim estão previstos 20 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 23 para Leiria, 24 para Coimbra e Lisboa, 25 para Castelo Branco, 26 para Faro, 27 para Santarém e 28 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Decorreu esta segunda-feira mais uma ação relacionada com o curso de tripulantes de ambulância de socorro. A Hertz esteve presente nas atividades desenvolvidas no âmbito do encerramento do quarto módulo do curso, onde estão a participar 12 formandos e que decorreu junto da fábrica de cerâmica de São Pedro. Na ocasião, a Hertz ouviu Dinis Coito, um dos formadores do curso, sobre os objetivos das ações desenvolvidas nesta fase de formação direcionada aos bombeiros.
É esperado que, quando terminarem o módulo, sejam capazes de intervir em situações em que é necessária mais meios e não estão disponíveis naquele momento. Hoje, o dia de hoje é focado nisso, em que os meios são insuficientes para a capacidade de resposta e também que sejam capazes de fazer a triagem inicial e a retirada das vítimas até ao sítio onde há segurança para o resto dos meios atuarem. Está a ser treinada a comunicação tanto com o CODU como com o CLOS, que são as várias entidades com que os bombeiros têm como coordenação, e depois também no nível posterior vai ser treinada a articulação entre essas entidades para eles perceberem todo o funcionamento do sistema. Chegou a primeira equipa, garantiu as condições de segurança para a atuação, tinha um cenário onde tinham 6 vítimas, tiveram a necessidade de pedir mais meios, ouviu mais 2 ambulâncias disponíveis e tiveram de articular com os meios que tinham para fazer a extração primária o número de vítimas que tinham. Estou gostado, estou a ver, está a correr bastante bem o dia de hoje, já é o segundo exercício que estamos a fazer da parte da tarde, está a correr de uma forma positiva, então consegui gerir o stress do exercício, ainda o stress acrescido que foi ter toda esta gente, só olhar para eles no dia de hoje, que não estavam preparados, normalmente não estão à espera disso, e conseguiram lidar com isso de forma positiva.
Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros de Tomar, também falou à reportagem da ERT sobre a formação e a importância deste tipo de ações numa resposta em situação real.
Dos 12 elementos que iniciaram o curso, já se sujeitaram a várias provas. Isto é o quarto módulo. Todos os anteriores que o precederam eram módulos a eliminar, portanto as pessoas poderiam não ter conseguido chegar aqui ao quarto módulo. Felizmente os dois bombeiros que o iniciaram estão nesta fase, neste quarto módulo, que é o último. Ontem tiveram um dia importante, que foi também um cenário complicado, que envolvia encarceramento de vítimas em viaturas, no aspecto do acidente rodoviário. Passaram o domingo todo com esta tarefa e que também passaram com bastante distinção. Hoje este cenário é o acidente multivítimas, há um conjunto de vítimas, todas elas com consequências de trauma diferentes uns dos outros, que eles têm de avaliar muito bem quais aqueles que vão socorrer e quais aqueles que vão esperar o socorro, que não têm capacidade, a equipa, para responder a todas as solicitações em simultâneo, como é lógico. Está a decorrer, como vocês podem constatar. Penso que já com uma boa capacidade de conhecimento e saber fazer, no terreno já estão com essa capacitação. Creio que, pelo aquilo que se nos dá aqui, digamos, à amostra, que vamos ter muito brevemente, no próximo fim de semana, o encerramento, sim, aí o curso vai terminar, no final desta semana, e que vamos tê-los, pronto, já depois prontos para ir para estágios, para o INEM, e termos a contarmos com mais 12 tripulantes de ambulância de socorro, que é a formação mais abrangente e mais qualificada que se tem com a certificação pedagógica do INEM, e passaremos a contar com quase 30 tripulantes de ambulância de socorro no Corpo Bombeiros, o que é manifestamente muito bom. A situação ótima nunca se diz, mas muito bom com certeza que é.
A reportagem da ERTS falou também com a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, aproveitou para dar conta do reforço dos meios materiais e humanos dos bombeiros municipais.
Primeiro, dar condições em termos de equipamento, e temos estado a fazer isso paulatinamente, e portanto terminámos, demos como terminada aquilo que é o nosso investimento em ambulâncias, estou a falar em termos de equipamento. Temos que estar a analisar agora outro tipo de necessidades que o Corpo de Bombeiros tem, nomeadamente os veículos florestais de combate a incêndio. E portanto já hoje de manhã, precisamente, tivemos uma reunião com o Comandante Distrital para trabalharmos essa matéria e também numa estratégia de dar formação ao nosso Corpo de Bombeiros. Nesta equipa estão agora 12, e portanto, se tudo correr bem, ficamos com mais 12, que podem prestar um melhor serviço à população. E o curioso nesta equipa também é que alguns dos elementos desta equipa são também elementos dos PREC, portanto, aquele curso das duas equipas que nós tivemos, que é de busca, resgate em estruturas colapsadas, e portanto é uma mais-valia a juntar também a essa equipa num cenário que esperemos que nunca seja necessário, mas se for, estamos preparados para dar resposta. Portanto, em primeiro lugar, obviamente, aquilo que é o nosso conselho, portanto, uma resposta mais eficaz e que também transmite segurança aos nossos cidadãos, saber que quem vai socorrer é uma pessoa que está certificada, mas, obviamente, e nestas questões da estrutura da proteção civil, eu entendo que os nossos bombeiros não são nossos, são de todos. E, portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar onde for necessário. Vamos entrar na época de incêndios, portanto começamos já na quarta-feira com a fase Bravo, e portanto toda a formação vai parar durante esta altura, porque não há condições, portanto agora estamos focalizados noutra coisa, e portanto todo o plano de formação é para continuar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar e com o envolvimento do CALMA, Regimento de Infantaria 15, Agrupamento de Escola Nuno Santa Maria e Templários e Instituto Politécnico, realizam-se nesta quarta-feira em Tomar as comemorações do Dia Mundial da Criança, este ano com a participação de 2.000 crianças das escolas do concelho. As atividades contam com o apoio do Pingo Doce e do Intermarché de Tomar, começando logo às 9h30 da manhã, sendo os palcos principais o estádio e o pavilhão municipal. Há também atividades previstas para o Mochão Parque. Do programa em concreto, eu conto à ERTS o vice-presidente da Câmara de Tomar e vereador da Educação, Hugo Cristóvão.
Neste dia vamos ter cerca de 2.000 crianças destas duas faixas, portanto pré-escolar e primeiro ciclo, todas as crianças pré-escolar e primeiro ciclo do nosso concelho, num conjunto de atividades aqui em torno do estádio, do pavilhão municipal e da Ilha de Mochão. Portanto, vamos ter atividades que vão desde os jogos tradicionais, que é algo que temos vindo a desenvolver em parceria com o CALMA, nomeadamente nos nossos jardins-escola. E, portanto, vamos ter essa atividade. Vamos ter também demonstração de falcões, por exemplo, vai ser uma atividade também interessante. Vamos ter um espetáculo de magia, este no interior do pavilhão, e portanto vai ser muito em torno destas atividades. Depois, paralelamente, vamos ter, neste caso dirigido ao segundo ciclo, aos alunos de segundo ciclo, uma atividade no Rio, a que chamamos a regata Vai de Vela do Nadão. Portanto, é uma atividade que consiste um desafio que lançámos aos agrupamentos, portanto, dirigido a este escalão, estamos a falar, portanto, do 5º e 6º ano de escolaridade, em que vamos fazer, portanto, uma regata no Rio, como o nome indica, portanto, a tentar não só uma atividade, portanto, que liga o dia, que é também o dia do ambiente, e por isso liga ao rio, à importância da água e nomeadamente do nosso rio, a importância que ele tem para a cidade e para o concelho, ao mesmo tempo com a questão da reciclagem, porque as regras que definimos para a construção dos barcos é precisamente que seriam em materiais reciclados. A levada vai estar encerrada ao trânsito, bem como a Ponte Velha, durante este período, precisamente para permitir uma maior segurança às crianças que vão estar a participar e a assistir.
Este ano haverá saltos de paraquedistas, ao contrário do ano passado, em que as condições atmosféricas não permitiram fazer esta atividade.
Temos, enfim, para todos também, algo que já o ano passado tentámos reativar e que está um pouco na memória de muitos dos navantinos, onde eu me incluo. Portanto, quando éramos jovens, os dias da criança eram muito assinalados com a largada de paraquedistas sobre o estádio municipal. E já o ano passado tentámos reabilitar essa atividade, na altura as condições climatéricas não permitiram. Este ano, mais uma vez, temos tudo trabalhado com o Regimento de Infantaria 15 e com, digamos, as forças, o grupo paraquedista, e portanto vamos tentar, vamos ver se é possível. Será também por volta dessa hora, 11 e meia, à partida, que está prevista a largada de paraquedistas, que é também algo que fica sempre na memória destas crianças, e portanto é isso também um pouco que queremos fazer, deixar uma memória que perdure, uma memória das crianças da cidade e do concelho, para que realmente fiquem com uma boa lembrança deste dia e que acima de tudo seja isso, um dia de convívio, um dia de celebração em que todas as crianças do concelho vêm juntas no mesmo dia, ao mesmo local, participar nas diversas atividades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vai entrar em vigor o sistema da carta de condução por pontos, já a partir de amanhã, 1 de junho, e o objetivo é que o novo regime altere os comportamentos dos condutores, levando a uma diminuição dos acidentes rodoviários. Nos estúdios da ERTE esteve recentemente Amilcar Ferreira, o diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão, de Tomar, que prestou alguns esclarecimentos em torno desta matéria, desde logo o facto de não ser esta uma nova carta de condução.
E começa já por alertar as pessoas, portanto é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. O que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contraordenações leves, graves e muito graves. Embora, e até há certas infrações, poderão ser crime. As contornações leves, e começo por falar das contornações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contornações graves, as muito graves, e os crimes rodoviários. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, portanto, não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave, e o álcool. Portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. No álcool não há contornações leves. O que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, isso só conta as infrações a partir de 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contornações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool, ou com substâncias psicotrópicas, ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contornações graves vai diminuir 3 pontos e as contornações muito graves vai diminuir 5 pontos. É preciso terem muita atenção que não façam contornações porque os pontos vão diminuindo.
Amilcar Ferreira não acredita, no entanto, que a carta por pontos seja por si só suficiente para diminuir os acidentes rodoviários. O diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão defende que os condutores necessitam de ter uma condução defensiva e isso implica mais formação na componente da área de segurança rodoviária.
Não é isto que vai diminuir a segurança rodoviária. Portanto, o que é que faz falta? Isto é o seguinte. Eu, se tiver 18 anos e se viver até aos 100 anos, era ótimo, com saúde. Portanto, eu andei aqui 82 anos em que, para estar legalmente a conduzir, precisei de quê? Precisei de comprar atestados médicos. Eu estou a dizer de propósito, comprar atestados médicos. Portanto, o que é que faz falta? Faz falta as pessoas, na altura da renovação, serem sujeitas a rigorosos exames médicos e ser complementado com ações de formação sobre segurança rodoviária. Portanto, a nova lei dos pontos vai contemplar um bocadinho disso, que já lá vou, mas isto é que faz falta. Porque muita gente pensa que anda com o veículo circula, que sabe conduzir. Não. As pessoas não praticam condução defensiva, não antecipam e não preveem cenários e depois são surpreendidos. Portanto, faz falta ações de formação 5 em 5 anos para que as pessoas se atualizem às constantes alterações do Código da Estrada e colocar as pessoas numa sala em grupo para criar atitudes positivas em relação à segurança rodoviária. Porque uma das grandes causas de acidentes rodoviários é as pessoas não praticam condução defensiva. Elas não preveem, elas não antecipam cenários e depois são surpreendidas e depois temos esta calamidade que temos, infelizmente, nas estradas portuguesas. Né?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão terminadas as negociações entre os municípios e as CCDR, no caso também entre Tomar e a CCDR do Centro, em Coimbra, para os financiamentos comunitários, sendo que está garantido cerca de 1 milhão de euros, nomeadamente para a aplicação na requalificação da entrada de Tomar, precisamente na Avenida Dom Nuno Alves Pereira e Flecheiro. O acordo será assinado nesta terça-feira com a cerca de centena de municípios portugueses que têm planos estratégicos de desenvolvimento urbano, entre os quais a Tomar, com um montante de 5 milhões de euros de financiamento entre os 784 milhões à escala nacional. O evento terá lugar em Santa Maria da Feira, no Europarque, às 15h30, presidido pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, contando também com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e visa assim o acesso aos fundos da União Europeia para que as autarquias possam candidatar-se ao Portugal 2020 com novos projetos de investimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
De 9 a 12 de junho, Constância vai, uma vez mais, ser palco para as Pomonas Camonianas, um evento cultural que já vai, neste ano, na sua 21ª edição e que pretende homenagear Camões e a sua ligação à Vila de Constância, onde o poeta terá também vivido. Todos os anos, no Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, os alunos dos estabelecimentos de ensino da vila recriam a época quinhentista em que o poeta viveu, com um mercado alusivo, com a apresentação de danças quinhentistas e a declamação de poesia numa homenagem a Camões, em que participa também toda a comunidade. Para perpetuar a memória do poeta, foi entretanto erguida em Constância a Casa Memória de Camões, que, embora concluída há já alguns anos, ainda não funciona em pleno ao público. A nova direção, recentemente empossada, presidida pelo professor e historiador António Matias, definiu como um dos primeiros objetivos da casa, precisamente, o apoio às Pomonas Camonianas.
Vamos acarinhar as Pomonas Camonianas, que são uma grande manifestação de trabalho coletivo de um ano inteiro da nossa comunidade educativa e que são a principal forma de Camões entranhar na nossa identidade. Há mais de 20 anos que esta atividade se faz e no 10 de junho, em cada 10 de junho, dia de Camões, as Pomonas Camonianas são uma demonstração de vitalidade, de criatividade, de viver Camões. E por isso nós dizemos, e penso que temos razão em fazê-lo, que Camões somos nós. Nenhuma terra em Portugal que tenha, como Constância tem, uma relação tão forte, tão afetiva, tão carinhosa com Camões. E isso é um bem. É um bem para nós, claro, que vivemos isso, mas é um bem para o país. E é um bem para o país que eu penso que não tem sido suficientemente aproveitado. Provavelmente não é culpa do país, é culpa nossa que não temos sido capazes de fazer sentir ao país a riqueza que temos aqui. Mas temos que o fazer, porque é uma obrigação nossa. E nós estamos empenhados nessa tarefa e contamos com o apoio de todos. Nestes 25 anos, Nós conseguimos fazer a casa, mas ainda não conseguimos abri-la. Abri-la como ela foi concebida, como Casa Memória de Camões. Procurar, o mais rapidamente possível, criar as condições para que a Casa Memória de Camões possa finalmente ser aberta com dignidade e com motivos de interesse que aqui tragam os visitantes.
O programa das Pomonas Camonianas integra ainda a cerimónia de deposição de coroas de flores junto da estátua do poeta, um espetáculo de teatro pelo Fatias de Cá, de Tomar, uma prova de orientação noturna, também a Feira de Antiguidades e Velharias, concurso de pintura ao ar livre e ainda o 5º Festival Hípico, entre muitas outras iniciativas que vão então decorrer entre os dias 9 e 12 de junho em Constância. E assim terminamos a informação local e regional. Regressa de novo aqui à antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.